em quatro. Quatro grandes indicadores. Os baixos salários, 3 em cada 4 ganham menos do que 950 euros. 1 em cada 3 recebe o salário mínimo. O salário dos jovens licenciados caiu 15% na última década. E, por fim, aquele que é talvez o indicador macro da gestão socialista no que diz respeito à habitação, ainda devem estar a fazer as fundações, a pior idade de saída de casa dos pais, 34 anos. É normal que os jovens em Portugal acabem por desistir da sua vida, porque esta governação socialista coloca sempre os jovens perante um dilema: ou desistem do projeto de vida ou desistem do país. E infelizmente sabemos bem qual tem sido a realidade. E portanto, Sr. Deputado, entende que este projeto que o Chega apresenta fará alguma coisa de concreto para conseguir mudar este dilema em que os jovens têm de desistir ou do país ou do seu projeto de vida? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso. Faz favor.
Muito obrigado. Agradeço a pergunta, Sr. Deputado Alexandre Poço. Bom, em 40 anos, enfim, em que o PSD tem estado no panorama político nacional, eu vou-lhe dizer as propostas concretas que eu acho que vocês têm apresentado para os jovens. Está a ver?
Exato. Vai.
A nossa proposta é uma proposta concreta que apresenta a isenção ou a redução parcial contributiva, estamos a falar da Segurança Social, aos jovens qualificados e àqueles jovens desempregados de longa duração que efetivamente queiram regressar ao nosso país. Portanto, essa é a nossa proposta concreta e continuo a ficar à espera da vossa proposta, que realmente neste momento não é nenhuma. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. e Srs. Secretários de Estado. Senhoras e Srs. Deputados, Portugal apresentou no ano 2022 um crescimento robusto, sustentável e acima das previsões, 6,7%, o maior crescimento desde 1987. No debate de hoje, para que trazer estes dados? Porque eles têm uma correlação clara no caminho correto das políticas económicas e do caminho percorrido pelas empresas portuguesas na resposta à pandemia e na resiliência face ao conflito no leste da Europa. Mas também aqui não podia deixar de colocar, até porque foi falado da imigração dos jovens, que no ano passado saíram apenas 60 mil jovens, quando no ano de 2013, o ano de convidar os jovens a sair, saíram 120 mil jovens do nosso país. Sublinho ainda que nos dados o peso da dívida pública apresentar o melhor resultado dos últimos 12 anos. E para quê este dado aqui? Ninguém pode desmentir que este dado é muito importante para o prémio de risco a pagar pelas empresas e do Estado nos mercados financeiros. Isso é um fator também muito positivo para o financiamento do Estado e das nossas empresas. Ainda sobre o PIB, os dados factuais são acima de todas as previsões existentes e também solicito que venham aqui a desmentir esse facto. Só isso devia conduzir que os profetas da desgraça a assumirem o seu erro, assim como aqueles que novamente esperavam ansiosamente, como fazem desde 2015, o diabo a cair da esquina, e a assumirem novamente que vão continuar a ficar à espera sentados. Senhoras e senhores deputados, estes dados trazem mais confiança para os desafios futuros, nomeadamente para o ano 2023, sendo o produto interno bruto para os economistas simplesmente, ou muito simplesmente, o somatório dos valores acrescentados das empresas também, que aqui são debatidos. Neste contexto, é importante colocar os dados das microempresas. Representam 50% das exportações, as micro e pequenas e médias empresas. Também, segundo o Gabinete de Estratégia e de Estudos do Ministério da Economia, a inovação representa 11% do volume de negócios das empresas. Estes dados justificam a importância desta iniciativa legislativa que o Governo nos traz hoje. Startups e scale-ups, tributação dos regimes de remuneração assentes nas opções de aquisição e sistema de incentivos fiscais, nomeadamente o CIFID. São os três temas que aqui ainda são debatidos nos dias de hoje. As startups, que são habitualmente definidos por micro, pequenas e médias empresas que apresentam um modelo de negócio inovador ou por se dedicarem a atividades com forte componente de inovação e com um potencial de crescimento acelerado. Em relação aos scale-ups, são empresas que apresentam as mesmas características, mas são de maior dimensão. E é importante definir bem estes critérios e é importante definir bem a regulação destas empresas. E é isto que o Governo aqui nos coloca. Senhoras e senhores deputados, vamos a factos, mesmo que não sejam aceitos por algumas das vossas excelências. As startups representam 1,1% do PIB do nosso país. Temos mais de 2.200 startups registadas, 13% acima da média da União Europeia, mais de 27 mil empregos. E em 2021, quer queiram confirmar acreditar neste número ou não, os pedidos de patentes oriundos de Portugal registaram um crescimento de quase 14%, o maior crescimento percentual da União Europeia. Senhoras e senhores deputados, as startups portuguesas angariaram mais de 311 milhões de euros entre 2015 e 2020. Desempenham, por isso, um papel fundamental no arranque dos investimentos iniciais. Em relação ao CIFID, começamos também por dados. Desde 2006, apoiou cerca de 6 mil empresas com investimento em inovação e desenvolvimento apurados em mais de 7 mil milhões de euros. Pelos estudos existentes, este instrumento apresenta um importante efeito multiplicador. Naturalmente, existem abusos que devem ser combatidos e melhorados, como apresentou o relatório da IGF. Mas também é importante colocar o relatório da IGF, em que o Governo responde bem a muitos dos temas da PPL, começa por enfatizar uma eficácia deste mecanismo na promoção do investimento privado, do seu impacto positivo no resultado das empresas e do emprego. Por isso, senhoras e senhores deputados, finalizo com o essencial. Esta iniciativa visa apoiar o crescimento e o desenvolvimento económico do país e estes dados são indesmentíveis. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nós chegamos a este debate e ouvimos o Sr. Secretário de Estado falar sobre a proposta do Governo. E eu estava espantado aqui a assistir, a pensar, será que também vai falar do CIFID? É que também lá está, não é outro diploma. E no final, refere-se o Sr. Secretário de Estado ao CIFID de forma muito ampassa, quase que nem falamos sobre o assunto. É uma das questões muito importantes deste diploma. Questão é que o PS e o Governo fugiram desde o final do ano passado, recusaram no Orçamento de Estado de 2023 uma proposta do PSD para acabar com os abusos fiscais, e recusaram também vir a debate no dia 6 de janeiro, onde nós discutimos isto. E deixem-me avisar o Governo e os senhores deputados do PS de uma coisa. Nós só estamos aqui a discutir isto hoje porque o PSD ou outro partido não se opôs, porque estamos na mesma sessão legislativa a discutir exatamente a mesma coisa que vocês recusaram discutir. Esta proposta faz um meio caminho para terminar com os abusos fiscais, mas não acaba totalmente. E, portanto, há aqui uma dúvida que nós temos, que é saber se os senhores deputados do PS e o Governo estão disponíveis para, na especialidade, corrigirmos algumas das coisas que aqui estão. Por exemplo, o Governo termina, e isso é positivo, com o duplo benefício para as empresas dedicadas à investigação e desenvolvimento. Mas, nas relações especiais, remetendo para o código do IRS, não fica claro o que é que acontece com os grupos de empresas. Pode dar-se o caso, e eu vou explicar, de uma empresa investe num fundo de investimento que, por sua vez, vai investir noutra empresa que pertence ao grupo da primeira empresa, que vai beneficiar também deste regime do CIFID. E, portanto, isto é planeamento fiscal, no limite até planeamento fiscal agressivo. Isto não é corrigido pela proposta do Governo. Mas mais, estão disponíveis ou não para limitar a que, se querem manter os fundos, eu tenho reservas, mas se querem manter os fundos de investimento, os investimentos indiretos, estão disponíveis para limitar até 49,99% os investimentos que um participante pode fazer num fundo de investimento. Estão disponíveis para isso? É que nós podemos ter fundos verticalizados, dominados completamente por uma única empresa, que, e estamos a falar de uma grande empresa, que vai fazer planeamento fiscal agressivo, pura e simplesmente. Nada é dito sobre essa matéria. O Governo insiste em manter os fundos de investimento, mas depois cria aqui também uma situação sui generis, que é, obriga a que 90% das captações de investimento sejam realizadas efetivamente, deixando 10% para comissões de gestão. Sabem o que é que isso vai originar? E é preciso perceber como é que isto funciona lá fora, não é fazer as coisas no papel, nos gabinetes e depois não perceber como é que estas coisas acontecem. Isso vai originar a constituição artificial de fundos por grandes empresas, eliminando as outras. Isso não é resolvido pela proposta do Governo. E, portanto, eu gostava de saber o que é que o Governo pensa sobre isso e se está disposto a corrigir este tipo de situações. Também não dizem nada sobre essa questão. Depois, no que diz respeito às stock options, obrigam a manter os investimentos durante, no mínimo, um ano, quando a lei anterior, não num regime exatamente igual ao que é previsto agora, obrigava a 2 anos. Porquê um? Porque não os dois? Estamos a falar de investimentos especulativos, em que o objetivo é ganhar interesse, ou estamos a falar em apoiar as empresas, capitalizar as empresas, reforçar a sua posição de capital? E, para terminar, dizer o seguinte. A IGF fez um relatório sobre os investimentos do CIVIL. Todos sabemos que, através dos investimentos indiretos, os abusos têm sido imensos. Esta proposta do Governo não resolve muitas das questões que estão neste relatório da IGF sobre a monitorização e a fiscalização. Estão disponíveis, por exemplo, para incluir a obrigatoriedade no diploma de publicação dos relatórios de gestão e contas dos fundos de investimento no site da ANI? Estão disponíveis para isso, que era o que o PSD propunha? Não dizem nada. Fica tudo opaco, fica tudo na mesma. Assim não vamos lá, meus senhores, e eu espero que tenham o bom senso, na especialidade, corrigir tantos e tantos erros que esta lei tem. Disse.
Muito obrigada. O senhor deputado Hugo Carneiro tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhor deputado Hugo Carneiro, é sério que o senhor deputado trouxe a esta casa a possibilidade, supostamente, segundo o Sr. Deputado Hugo Carneiro, que nós tínhamos recusado de discutir melhor e introduzir alterações a um diploma que, diga-se a bom da verdade, foi o desafio que nós fizemos há 2 semanas e o senhor recusou? É ou não verdade, e esta é a pergunta, que o PS desafiou o PSD para baixar sem votação o vosso diploma para introduzirmos alterações, algumas das alterações que os senhores propuseram?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faz favor.
Sr. Carlos Pereira, eu não sei se o PS... Sr. Deputado Carlos Pereira, peço desculpa. Eu não sei se o PS funciona em part-time. O PSD não funciona em part-time. Nós estamos aqui a trabalhar, apresentamos as nossas propostas e exigimos que elas sejam discutidas e votadas. Foi isso que fizemos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, eu comecei por contar algumas palavras. Contei 8 vezes a palavra ecossistema, o que me deixa logo a pensar em que debate é que estávamos, depois perdi a conta, quando entrámos em startups, scale-ups, stock option, nation of excellence, não sei do quê... Europe Startup Monitor, além de retenção de talento, atratividade de talento, comunidade de talento, competitividade, empreendedorismo, o Governo nos traz não é uma proposta de política pública, é o Programa Eleitoral da Iniciativa Liberal. Sem tirar nem pôr. O Sr. Secretário de Estado falávamos sobre a substância e que a substância da proposta é importante. Acontece que a única substância que há nesta proposta, quando ela é bem espremida, são benefícios fiscais. E voltamos então ao programa eleitoral da Iniciativa Liberal. O governo do Partido Socialista demite-se de fazer política industrial e entende que não só tem que adotar os termos vazios sobre suposta inovação e modernidade, competitividade, como faz a política como a Iniciativa Liberal a quer fazer, que é dando benefícios fiscais. E nós perguntamos para quê? Para que setores? Para desenvolver que áreas? E o que o Governo nos diz é que não interessa, desde que sejam startups com muitas innovations, que paguem stock options e eventualmente que usem blockchains, porque a utilização destes termos parece ser o critério que o Governo encontra para atribuir benefícios fiscais, que é a sua forma de fazer política industrial. E é assim que se vai gastando o dinheiro público. E é exatamente este critério que faz com que o dinheiro dos contribuintes esteja a ser usado, por exemplo, para financiar o Web Summit, que tem dinheiro para financiar a sua própria atividade.